Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, os anúncios do PL e do PT que movimentam as cenas eleitorais mineira e nacional. A candidatura ao governo de Minas do empresário Flávio Roscoe. A ativista Áurea Carolina como companheira de chapa de Marília Campos na disputa pelo Senado. O vice escolhido por Flávio Bolsonaro para a disputa presidencial. E o que indicam as pesquisas no encerramento das convenções. Conversa conosco, de Brasília, o cientista político e CEO do Instituto Ver, Malco Camargos. Malco, muitíssimo obrigado por nos atender de bate-pronto nessa quarta-feira tão agitada, né, na política mineira, de anúncios importantes.
Marco, tá igual o jogo do Atlético, né? Faltando milésimos de segundo para acabar, as coisas mudando. Então, a política mineira está parecendo futebol em ano de Copa do Mundo.
Isso aí. Vamos começar, então, por Minas Gerais. Após o Republicanos negar legenda ao senador Cleitinho, Malco, para disputar o governo de Minas, em meio aí a desistências e recursos públicos, o PL optou por candidatura própria com o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado, Flávio Roscoe, confirmado, né, nessa disputa, nesta quarta-feira. Como entender essa escolha, Malco, em um momento no qual também era especulada uma possível unificação de parte da direita estadual em torno do ex-secretário de governo, Marcelo Aro?
Bom, a expectativa inicial deste grupo, né, que entrou a partir de março se organizando como um grupo, é que era possível todos se organizarem em torno de Matheus Simões. Mas o mau desempenho de Matheus Simões nas pesquisas eleitorais e a sua dificuldade de entrar no jogo como player competitivo fez com que fosse fragmentando os atores. E nessa fragmentação, um ator segurou todo o processo. O papel de Cleitinho, de fato, ele ter julgado parado todo esse tempo, fez com que os votos do eleitor não se reorganizassem em relação a essa nova dinâmica. Qual que foi o resultado? Quando ele sai na última hora, um rearranjo. E o rearranjo é quase que um freio de arrumação, para ver que a partir de agora, como vamos? Nessa lógica, Marco, temos sempre que entender o jogo, então, pensando na linha nacional. Se a polarização afetiva ainda importa, e mostra que ela está sendo regida na eleição nacional, as pessoas estão optando ou por Flávio ou por Lula, pode ser que isso impacte os estados também. E isso acontecendo, Flávio Roscoe, que mesmo sendo alguém que nunca pontuou nas pesquisas de maneira relativa, agora, ao abraçar o seu xará, Flávio Bolsonaro, pode tornar um player viável na disputa do governo do estado. De novo, quem sofre foi Marcelo Aro, que não tinha a segurança de uma boa construção de chapa enquanto estava aliado a Matheus Simões na sua candidatura para o Senado. Quando trai e reorganiza o grupo em relação à sua candidatura para governador, se colocando contra o próprio Matheus Simões, fica fora da polarização, mesmo tempo tendo de TV, também terá dificuldade de fazer a viabilização do seu nome.
Malco, e a novela Cleitinho, ela de fato acabou, como sugere a manifestação mais recente da direção nacional do Republicanos, ou ainda pode ter novos capítulos até o dia 15 de agosto, que é o prazo oficial e final para o registro das chapas?
Marco, pode ter um desfecho diferente do de hoje, né? De fato, até o dia 15 os partidos têm e... Agora, vai ficando a legitimidade do Cleitinho como um candidato a governador, está ficando cada vez mais abalada. Todas as idas e vindas, as suas declarações e, principalmente, as declarações do presidente do seu partido fragilizam muito agora a sustentação da campanha do senador Cleitinho. É bom lembrar, Cleitinho tem mais 4 anos de mandato no Senado. Pode, talvez, se recolher, esperar a temperatura baixar, esperar as coisas acalmarem e depois voltar a discutir quais são as ideias que ele tem para Minas. E a propósito, o fato dele ter julgado parado esse tempo todo, não ter sido colocado como um pré-candidato, ele não foi questionado por nenhum momento quais são suas propostas para a solução dos problemas de Minas, qual é de fato o seu grupo político, com quem que ele pretende governar. Ele tem dito uma aliança com o povo. Mas aliança com o povo, qual o povo, dizemos? O povo da sua rede social. É numeroso, é grande, mas ainda não são maioria. E político, a política a gente não faz só com as redes sociais. A gente faz também com articulação com outros quadros políticos, fazendo articulação com quadros técnicos, porque implementar políticas públicas, quando se tem dinheiro, não é fácil. E na escassez de recursos que é o Estado de Minas Gerais, ainda é muito mais difícil.
Em se confirmando, Cleitinho, fora, né? Como é a tendência de momento. Para o destino das intenções de voto que ele ostentava, o que é possível projetar?
Eu tenho dito, Marco, que Cleitinho é um doador de sangue O negativo. É aquele que pode doar para todo mundo. Nas pesquisas de opiniões que nós fizemos no Instituto Ver, a gente observava o seguinte padrão. O Cleitinho, quando a gente pergunta a ideologia das pessoas, esquerda, centro e direita, e observar a composição de votos do Cleitinho, daqueles que liam o Cleitinho, ele tinha eleitores de direita, eleitores de centro e eleitores de esquerda. É claro que ele era mais escolhido por eleitores de direita. Mas a sua saída vai deixar órfãos, então, eleitores de direita, de centro e de esquerda. Vão se realinhar com esses novos nomes que chegam aí. E importante, nenhum desses nomes que chega tem uma identificação tão clara com o bolsonarismo. Flávio Rosco, e acaba que entre os players de direita, é o que mais tem essa identificação. Mas também tem uma ligação muito forte com a elite da indústria feminina de Minas e é um perfil muito técnico. E não sei se é este o perfil que Minas procura nas eleições de 2026.
Uma eventual declaração pessoal de apoio do senador Cleitinho ainda teria peso?
A palavra do Cleitinho, depois de tudo o que aconteceu, ela é muito mais frágil hoje do que era uma semana atrás. Um recuo de uma maneira natural poderia ter sido logo após a morte do irmão. Ele dizer, olha, estou abalado afetivamente, uma campanha é duro, e é muito duro mesmo. Uma campanha é duro não só pelo esforço pessoal, pelo volume de recursos, mas pela exposição que um candidato passa. Você tem que estar muito bem preparado para ela. E, de fato, alguém sofrendo por uma perda familiar teria muita dificuldade de conduzir uma campanha. Poderia ter dito isso e hipotecado seu apoio a alguém. Faria muita diferença. Agora, depois de tantas idas e vindas, depois do choro, do recuo, da afirmação, eu acho que a palavra do Cleitinho agora vale muito pouco. Em outras palavras, eu acho que o senador deveria seguir aquilo que eu já disse aqui nesse programa. Ele tem 4 anos de mandato, é um líder jovem e pode reconstruir o seu processo num terreno mais fluido, mais limpo, com água mais azul e que ele possa também falar sobre o que ele pensa para o Estado, o que ele pensa para as políticas públicas em Minas Gerais.
Tivemos outros anúncios nessa quarta-feira, né? Um deles é de que o tucano Carlos Moscone, né, ex-deputado do PSDB de vários mandatos, deve ser o vice de Alexandre Calil, candidato ao governo do PDT.
O chega de política do Calil, né? A ideia do outsider da política, quando na união com Carlos Moscone, rompe um pouco a narrativa dele. Calil já não podia mais falar que é um outsider, apesar de tentar falar que é, uma vez que já tem uma experiência política e vive da política nos últimos anos. Mas agora, a sua aliança com o parlamentar tradicional, que estava fora da cena política e já sem mandato, coloca Calil no bojo da velha política de Minas. E a partir daí, então, Calil vai disputar sem esse ativo que ele tenta usar para ele, que ele é um não político participando da política. Ele vai ter agora que assumir que já é um político experiente e traz consigo um outro político bastante experiente, que já tem vários mandatos com deputados. E a partir daí, então, esse ativo que o Calil tinha de novidade, de outsider, fica agora sem essa possibilidade.
Falando em PSDB, como você viu também o anúncio dessa semana de Aécio Neves de que vai suspender temporariamente, né, aí sua carreira eleitoral, deixando de disputar cargos eletivos aí após 40 anos?
É muito... O eleitor sente muito quando alguém abandona uma carreira no auge, né? Então isso acontece... De novo, na metáfora do futebol também, quando o jogador também está no auge e para de jogar, ele deixa muita saudade. Aécio já não era um político no auge mais. O auge da carreira do Aécio foi em 2014, quando ele quase vence a eleição presidencial. de lá para cá ele foi perdendo protagonismo, perdendo força. Era inclusive discutido nos bastidores da política mineira se de fato ele era um candidato competitivo na eleição para deputado federal, ou seja, na eleição proporcional dentro do seu partido. Dizendo isso, um outro elemento que o Aécio argumenta que é verdade, reorganizar o PSDB é uma tarefa importante. O PSDB já foi o maior partido do Brasil, já teve 2 vezes o presidente da República e agora tem tido dificuldades para alcançar o quórum mínimo para participar das comissões aqui na Câmara dos Deputados. Então, a reorganização do PSDB de fato é necessária. Ele poderia fazer isso tendo mandato. Agora, se eventualmente fosse derrotado nessa eleição, ficaria muito mais difícil para ele conduzir os processos de reorganização do seu partido.
E um quadro, Malco, que se desenha aí bastante fragmentado para a disputa pelo governo de Minas. Quais elementos se tornam mais estratégicos para os candidatos no diálogo com o eleitor, né, a partir do início das campanhas?
Com muitos candidatos, fica muito mais difícil o eleitor prestar atenção em cada um dos nomes. Sem ter um líder natural, igual tinha antes com o Cleitinho, a tendência da eleição de Minas, com este quadro, é seguir o quadro da polarização nacional. Quem ganha com isso, então? Ganha, de um lado, Patrúcia Danias, ganha também Flávio Rosco, que pode ter o input do PL e do candidato Flávio Bolsonaro. Um outro ativo que é muito importante numa eleição de governo, e essa eleição está muito atípica, que é a avaliação de governo. O fato de Matheus Simões está com uma avaliação mediana na disputa de sua reeleição, faz com que o partido do Palácio, que a gente chama, que é o partido do governo, esteja também um ator com pouca capacidade de mobilização de recursos desse pleito. Então é uma eleição que eu acho que tende a seguir a lógica da polarização, o que é bom para quem está no PT e bom para quem está no PL.
Na disputa pelo Senado, tivemos também nessa quarta-feira anúncio pelo PT de que a ativista e ex-deputada federal Áurea Carolina, do PSOL, será o segundo nome apoiado pela legenda para o cargo ao lado da ex-prefeita de Contagem, Marília Campos. Malco, durante vários meses, Marília defendeu uma frente ampla publicamente, dava sinais de preferir uma composição mais ao centro. Esse desenho agora formalizado complica em alguma medida a campanha dela dentro da lógica de 2 votos em disputa para o Senado?
Marília tem muito medo do efeito Dilma, que eles falam que ela não tinha o segundo voto de ninguém, então a falta de um candidato. Agora, Marília é muito diferente de Dilma, ela não precisa se temer por isso. Marília transcende o tamanho do PT. Ela é assim em Contagem, sempre foi maior do que o PT na sua cidade. E é possível que na campanha ela também faça isso. E caso ela consiga transcender o nome do PT, independente do segundo voto venha de Áurea ou de algum outro candidato ao Senado, ela pode sim ter o segundo voto de outro postulante. A chapa, então, não será uma chapa construída para a eleição de Marília. Agora, em nada ameaça os planos da Marília de chegar ao Senado, fazendo uma articulação como ela sempre se colocou. Alguém para além do partido que ela sempre foi filiada, mas alguém capaz de pensar Minas e com as ideias que ela tem para o Estado que ela vai levar por aí. Então Marília não será prejudicada pelo fato de não ter um outro candidato competitivo no mesmo campo. E já Áurea, essa sim terá bem mais dificuldade, porque Marília traz para si quase todo o primeiro voto da esquerda. E a Áurea, então, fica com o segundo voto da Marília e, por ser um pouco mais à esquerda do que a própria Marília, terá mais dificuldade de alcançar o segundo voto dos eleitores.
Muitos pré-candidatos ao governo, Malco, ainda não anunciaram, né, seus apoios para o Senado. Né, você tem essas vagas ainda aí em aberto em várias das chapas. A tendência com isso é de uma disputa que pode ser mais ou menos imprevisível do que a do Executivo Estadual?
O Senado é sempre mais imprevisível. Ele é mais imprevisível por quê? Porque o eleitor presta menos atenção na eleição do Senado. Como o eleitor presta menos atenção, ele decide mais na última hora. Então, é bem possível que a gente tenha um jogo que vá se definindo mais rápido, se reorganizando mais rápido, né? Para os cargos majoritários a governador e a segunda eleição majoritária para o Senado, ainda mais por ela ter 2 votos, deve ficar mais para a última hora, ou seja, o eleitor vai prestar atenção só no final e nós, analistas, os candidatos, quem trabalha com a indústria da política vai ter muito trabalho para acompanhar essa indecisão, que o eleitor foi levado este ano, né, Marco? Porque o atraso da organização das elites políticas atrasa o pensamento e o conhecimento do eleitor. E isso é um problema, porque quanto menos o eleitor conhece, mais frágil é a sua decisão, mais passível de erro ele vai ter na hora que ele estiver na urna, uma vez que ele vai ter exposto aos candidatos durante um breve período da campanha.
O tempo é curto, né? Estamos a 2 meses já da eleição.
O tempo é curto, são só 2 meses, e mais do que isso, com muitos candidatos, com muita alternativa, exige um esforço grande do eleitor de separar aqueles que ele pode votar daqueles que ele não quer que seja governante de forma alguma.
Agora, eleição nacional, Malco. Flávio Bolsonaro passou meses admitindo desejar indicar uma mulher como vice de sua chapa e atrair mais partidos. Mas as articulações não vingaram. Nessa quarta-feira, acabou sendo anunciado para a vaga de vice dele o deputado federal Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas. O que isso sinaliza, se foi uma espécie de opção que restou?
Marco, é certo que Alfredo Gaspar não era uma das opções cotadas até hoje de manhã. Por que podemos afirmar isso? Porque ontem ele se lançou como candidato ao Senado por Alagoas. Flávio ontem anunciou várias vezes a coletiva para as 11 horas da manhã, como fazendo um grande anúncio. A expectativa que tinha para ser um anúncio grande, talvez, é que Michele fosse escolhido como vice, né? Era um nome que, de fato, impactaria. Uma surpresa quando ele, na sua fala, foi descartando nomes e descartou o nome da ex-primeira-dama. E quando traz a sua escolha, ficam duas alternativas. A primeira, de fato, uma ausência de nomes, como você disse, mas talvez uma segunda seja mais plausível. Uma aposta no papel do deputado federal de primeiro mandato, enquanto ele foi o relator da CPMI em relação ao INSS. Então, pode ser que a sua escolha seja uma tentativa de tentar manter ativo na campanha durante todo o tempo as discussões dos bastidores da CPI e apostando que com isso ele pode comprometer o presidente Lula ou algum familiar do presidente. É uma aposta alta, é um vice sem experiência política, é um vice que não tem ligação com o PL, chegou no PL em 2016 para fazer uma chapa que a gente chama de pão com pão. 2 candidatos do mesmo partido, restringindo também o tempo de TV de Flávio Bolsonaro. Então, uma escolha arriscada. A dúvida é se foi um risco em relação a uma estratégia eleitoral de buscar uma narrativa para a eleição ou se foi, de fato, uma falta de alternativas dentro dos quadros do Partido Liberal.
A imprensa já traz que o vice tem uma acusação de estupro de vulnerável.
O vice tem duas questões importantes que poderiam ser bem discutidas antes de ter feito a escolha. Primeiro, uma acusação de estupro, ainda mais um candidato que precisa, né, se posicionar melhor com as mulheres. Então, a alternativa de escolha do PL, o Flávio sempre tem dizendo, né, no próprio anúncio hoje, falou das duas filhas, da importância das mulheres na sua vida, tentando resolver um déficit de escolha entre as mulheres. Em outras palavras, Marco, o gênero, essa clivagem, a separação de gênero tem sido muito importante nessa eleição. As mulheres têm tido muito mais resistência em votar em candidatos que apoiam Bolsonaro ou que seguem as ideias do bolsonarismo. Os homens não, aderem mais fácil ao que o bolsonarismo diz. Então, para tentar superar isso, Flávio tem se colocado como mais moderno, mais jovem, como pai de menina, como bom esposo, como ele próprio diz. Mas a escolha de alguém que tem um processo, né, um crime sexual e, além disso, também uma suspeita de desvio de emenda, traz para o Flávio também o desgaste em relação a essa narrativa que ele estava tentando construir, de mais moderado e mais próximo às mulheres.
Ainda sobre vices, Malco, Lula terá nessa vaga Geraldo Alckmin repetindo a chapa de 2022. Ronaldo Caiado escolheu Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD, e Romeu Zema, senador cearense Eduardo Girão do Novo. Vices, afinal, Malco, tem qual peso efetivo em eleições majoritárias?
Um vice serve para 3 coisas numa campanha. Ou ele complementa o perfil do governante. Acho que é um pouco, a gente pode falar de Lula e Alckmin. juntou ali duas experiências, alguém mais à esquerda com alguém mais ao centro, fazendo com que se ampliasse a possibilidade de articulação e narrativa dos dois. Todos dois com experiência, longa experiência administrativa e uma carreira pública bem longa. Vice também serve para trazer tempo de TV. Ou seja, você se organiza, cede a vice para um partido em troca de ter uma maior exposição do seu candidato. E vice serve também para trazer dinheiro, principalmente se o vice for negro ou se for mulher, na busca das cotas, a garantia de recursos dos partidos para os incentivos que são necessários à política brasileira, negros, mulheres, indígenas, para que a gente possa reequilibrar o jogo do déficit de representação. Então, quando a gente pega candidatos, igual o Flávio pegou, que não tem tanta complementariedade, igual o Zema pegou, que não tem muita complementariedade, são escolhas que parecem com custos grandes para o candidato majoritário e com poucos ganhos na narrativa. Vamos ver qual versão desses vices que eles vão trazer para a campanha eleitoral.
Lula vem à frente nas pesquisas da sucessão presidencial, Malco, com vantagens não tão confortáveis. As rejeições dele e de Flávio são altas e a avaliação de governo ainda sugere, né, um país em alguma medida polarizado. Quais estratégias narrativas devemos presenciar de lado a lado, né, a partir agora do período oficial das campanhas?
Uma eleição no qual um incumbente, né, um presidente disputa uma reeleição, a narrativa é clara, é a defesa do seu legado. Muito se diz que na eleição passada, nesta época, né, no início da campanha, Lula tinha cerca de 15 pontos de vantagem em relação a Jair Bolsonaro, e isso foi diminuindo com o passar do tempo. Diminuiu por quê? Porque o incumbente, naquela época, Bolsonaro, pôde defender o seu legado, os seus 4 anos de governo durante a campanha eleitoral. É isso que Lula vai fazer, então, vai defender o seu legado. Enquanto isso, os seus adversários vão mostrar que o seu governo não foi suficientemente bom que mereça a continuidade dessa história. Então, a discussão de um governo disputando a reeleição, ainda mais quando o seu adversário é filho de sangue de um ex-presidente, nós vamos comparar dois modelos, dois projetos do Brasil. O modelo apresentado por Lula dos resultados das suas políticas públicas e o modelo defendido por Jair Bolsonaro e por Flávio Bolsonaro e o resultado das suas políticas públicas.
Minas Gerais, para fechar nossa conversa, poderá mais uma vez impactar decisivamente para o desfecho dessa disputa nacional?
Sem nenhuma dúvida, o fato de nós termos 22 milhões de eleitores, de sermos o segundo colégio eleitoral e de sermos um Estado que não tem uma direção clara nem para um lado nem para o outro, aquele que conquistar Minas Gerais tem grande chance também de conquistar o Brasil. Provavelmente, mais uma vez, é coincidência, viu, Marco? Não é regra, não. Que quem ganha em Minas ganha no Brasil. Mas é uma coisa que se repete em todas as eleições e, ao que tudo indica, nessa eleição será assim novamente.
Malco, muitíssimo obrigado por essa conversa conosco. A gente grava essa conversa, né, no fim da tarde desta quarta-feira, que é o último dia do prazo para as convenções partidárias. Podemos ter novidades depois desse horário, mas acho que conseguimos aí, né, passar pelos anúncios importantes que ocorreram nessa data.
A profissão de cientista político em Minas Gerais agora está cabendo periculosidade. Está muito difícil fazer análise e sair ileso de um processo eleitoral como analista.
Obrigado, um abraço.
Tá bom, Marco, abraço.
Eu conversei com Malco Camargo, cientista político e CEO do Instituto V. Falamos sobre as decisões anunciadas pelo PL e pelo PT em Minas e no Plano Nacional nessa data em que se encerra o prazo das convenções partidárias e dos cenários que se desenham para as disputas. E saiu nesta quarta-feira mais uma pesquisa da Quest sobre a sucessão presidencial. Lula segue na liderança em simulações de primeiro e de segundo turno contra pré-candidatos de direita. Em relação ao recorte anterior do Instituto, no primeiro turno, Lula oscilou um ponto para baixo e agora tem 39%. Flávio Bolsonaro oscilou 2 pontos para cima e tem 30%. Renan Santos e Caiado têm 4% cada e Zema 2%. Indecisos são 10%, perdão. No segundo turno, Lula com 44% bateria Flávio com 39%, vantagem reduzida em 3 pontos da última pesquisa para esta. Foram ouvidas pela Quest 2.004 pessoas entre 31 de julho e 3 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.